Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diplomata e ex-ministro dos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff, Celso Amorim. Celso Amorim, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui no Faixa Livre. Um grande prazer de conversar com vocês.
Celso, eu quero te agradecer por mais uma vez você aceitar conversar conosco aqui no Faixa Livre. Celso, nós temos esse cenário complicado lá nos Estados Unidos, provocado pela insistência do atual presidente Donald Trump em negar a derrota eleitoral para Joe Biden no pleito presidencial, uma situação até onde eu sei inédita por lá. Todos os veículos de comunicação já confirmaram o resultado das urnas. Uma série de políticos do Partido Republicano, o mesmo do ainda ocupante da Casa Branca, já parabenizaram o democrata pela vitória, bem como líderes de uma série de países do mundo. Mas o Trump segue alegando fraude nas eleições, especialmente nos votos enviados pelos Correios. Primeiro, Celso, eu gostaria que você analisasse esse cenário de um presidente que se recusa a aceitar a derrota nas urnas. Você já tinha visto algo parecido em uma democracia?
Nada parecido. Nada parecido porque, veja bem, mesmo quando houve aquele problema na Flórida, na eleição do Al Gore, que o Al Gore tinha, inclusive, maioria do voto popular, que não é o caso, não é o caso de jeito nenhum do Trump. O Biden teve 5 milhões de votos a mais do que ele, uma vitória para os padrões americanos até relativamente alta, a maior das últimas 4 ou 5 eleições. Então, não tem nenhuma, digamos assim, mesmo que não tivesse uma legitimidade legal, mas poderia ter uma motivação política justificável até certo ponto, compreensível. Não tem. E mesmo naquela ocasião, o Al Gore finalmente aceitou, né, a derrota que foi estipulada. Então, nesse caso, são 3 ou 4 estados que farão a diferença, não há como mudar isso. Políticos republicanos, inclusive o presidente Bush, que é o único ex-presidente republicano vivo, ele diz que é direito do Trump recorrer, mas diz que o resultado é claro e não há como. Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito grave, porque é uma instabilidade no sistema que não se imaginaria que existisse. Muito grave mesmo, e é uma instabilidade baseada numa percepção da presidência nos Estados Unidos que contraria tudo, desde os fundadores lá da República norte-americana. Se você for ler, por exemplo, o livro do Tocqueville, Democracia na América, né, a preocupação em diferenciar a República da monarquia, e o Trump age como se fosse um monarca, e monarca absoluto. Então é muito preocupante. As ações são todas elas preocupantes. Vamos ver o que acontece.
O mais impressionante, Celso, é que o Trump age como se fosse o vitorioso nas eleições. Ele negou o acesso das informações sigilosas do governo à equipe de transição do Joe Biden, assim como os recursos destinados a esse fim. A Casa Branca ordenou que as agências federais preparassem a proposta de orçamento para o ano que vem. Ou seja, ele está convicto de que seguirá como presidente dos Estados Unidos. Como é que se reage a uma situação como essa, Celso? Como é que as instituições atuam em um cenário como esse?
O problema nos Estados Unidos é que a contagem oficial é muito demorada, né? Ainda mais independentemente até de haver os pedidos de recontagem. Então, isso cria o ambiente que permite ao Trump essas ações. As ações são totalmente absurdas. Como eu disse, ele age como monarca que não quer ceder o poder. Crescentemente, isso vai causar um desgaste muito grande para o próprio Partido Republicano. Mas ele tem seguidores que são muito fanáticos, são seguidores da extrema-direita, são seguidores motivados por razões pessoais e econômicas, mas também religiosas, às vezes, como essa luta contra o aborto, enfim, ou digamos essa concepção que é muito expandida nos Estados Unidos de poder levar armas, né? Infelizmente, isso está também se refletindo aqui no Brasil. Eu acho que, na realidade, o que o Trump está fazendo já é, até certa medida, um início de golpe, né? Mas eu acho que no final o golpe não dará certo.
Essa tese de golpe lá nos Estados Unidos, que foi colocada por algumas pessoas, Celso, acabou ganhando força depois que o Donald Trump realizou mudanças nos principais cargos civis do Departamento de Defesa, retirando algumas das autoridades mais experientes e as substituindo por outras consideradas leais a ele. Você acredita nessa hipótese de um golpe do atual presidente para se manter no cargo, Celso? As instituições por lá se renderiam a esse tipo de ação do Trump, como acontece de maneira recorrente aqui na América do Sul?
Sim, eu acho que a tentativa é de golpe. Agora, eu não acredito que ao final prevaleça. Eu acho que o que eu tenho lido a respeito de declarações de generais que até há pouco estavam no comando, das Forças Armadas, ex-ministros da Defesa, são todas muito críticas. Agora, ele cria uma tremenda confusão, né? Ele cria uma tremenda instabilidade. E eu acho que em algum momento os próprios grandes interesses econômicos, alguns se beneficiaram do governo Trump, em função de questões tributárias, as vantagens tributárias que ele deu para os mais ricos, mas eles terão que ver claramente que a pior coisa para o próprio capitalismo é a instabilidade. Então, eu acho que ele acabará não prevalecendo. É muito grave essa atitude em relação ao Departamento de Defesa, né, como eles chamam lá, porque, inclusive, não tem outra explicação. Como é que você pode, divergências de 5, 6 meses atrás, não teria razão para fazer mudança agora se ele realmente estivesse aceitando que terá que largar o poder dentro de 2 meses. Então, é preocupante, mas eu creio que no final isso não prevalecerá. Acho que as Forças Armadas lá tem havido várias declarações de que eles não servem a uma pessoa, não servem a um governo, não servem a um partido. O próprio episódio da repressão a. Repressão aos protestos depois da morte do George Floyd, verificou-se que as Forças Armadas não embarcariam numa atitude que seria basicamente política.
Independente do que aconteça por lá, Celso, o fato é que a sociedade estadunidense está muito polarizada. A vitória do Joe Biden se deu por uma margem pequena de votos em uma eleição que muitos classificam como plebiscitária. Aliás, isso me parece uma característica desses países que foram tomados por ideais de extrema-direita. Você vota para evitar o mal maior. Que tipo de resultado pode provocar tanto essa divisão nos Estados Unidos, Celso? Como também essa insistência do Trump em seguir na presidência, atropelando a vontade dos eleitores. Você teme que essa onda chegue aqui ao Brasil?
Essa onda já está no Brasil, né? Aliás, o presidente brasileiro está participando dela pela forma de se referir ao Biden como candidato. Não só não ter cumprimentado, que já é uma grosseria, um gesto, a ausência desse gesto político, evidentemente, vai apenas agravar a situação que seria, de qualquer maneira, difícil entre o presidente Bolsonaro e o presidente Biden, mas é, digamos assim, uma tentativa de estímulo a essa ação. Muito poucos no mundo estão fazendo isso, inclusive os que não cumprimentaram, mas se afastam dessa ideia de estar repudiando o Biden, né? E diferentemente do que aconteceu aqui, inclusive durante a campanha. Então, eu acho que sim, eu acho que isso é um risco que a gente vai correr. E eu sempre digo, os Estados Unidos continuam sendo o país mais influente do mundo. Podemos nós ver uma ou outra, ver problemas na democracia americana, mas o fato é que é considerada e vista como uma grande democracia, não só aqui, na Europa também, se desgastou muito com o governo Trump, mas continua sendo vendo. Então, o exemplo de lá é muito importante. Então, a maneira como as instituições lá reagirem e como as coisas se definirem, certamente terá um impacto aqui. Eu espero que a reação seja correta e que o impacto seja positivo. Agora, a divisão na sociedade é de fato muito grande, e esse é um problema civilizatório, uma questão de saber. Digamos, se você quer uma sociedade mais solidária, em que as pessoas, mesmo que preserve as iniciativas privadas e a economia baseada no mercado, no caso deles principalmente, mas se isso vai ser acompanhado de atendimento às necessidades públicas em áreas como saúde, meio ambiente, essa é uma decisão que terá impacto no mundo inteiro, a decisão norte-americana agora.
E como você tem visto a atuação do governo de Jair Bolsonaro diante desse quadro nos Estados Unidos, Celso? Até agora, o presidente não reconheceu a vitória de Joe Biden, deixando claro seu alinhamento ao Donald Trump.
Olha, eu acho que de certa maneira eu já respondi essa pergunta. É uma coisa também inexplicável, porque o Brasil é um Estado soberano, tem que ter lida com outros Estados soberanos. Nós não vivemos numa monarquia dinástica em que as ligações pessoais entre as famílias têm que predominar sobre as relações de Estado. Isso é uma coisa absurda. Agora, acho que também a reação interna aqui no Brasil é pequena isso. Eu digo reação no Congresso, reação até de questionamento que teria que haver. Isso é uma coisa muito grave quando um presidente brasileiro diz que é leal a um presidente e ao mesmo tempo candidato de um outro país. Isso é uma coisa que não faz parte da diplomacia. Cada um pode ter suas simpatias, mas veja bem, o presidente Lula, obviamente que ele teria simpatia pelos candidatos mais à esquerda na Colômbia, mas quando Uribe lá conseguiu a eleição do seu sucessor, que foi o Santos, o Lula foi lá, não só cumprimentou, ele foi lá cumprimentar o Santos, que na época era visto até como uma linha dura, depois até ele teve uma evolução diferente. Mas essa é assim que a gente age. O Lula sempre cumprimentou o Bush, sempre cumprimentou Sarkozy, quem quer que fosse, independentemente de preferir um ou outro.
Diz aqui pra gente, por favor, Celso, como era a sua relação com os Estados Unidos, na época em que você era chanceler, especialmente no período de transição presidencial. Você era ministro das Relações Exteriores em duas eleições estadunidenses, em 2004, com a reeleição de George W. Bush, e em 2008, que teve a chegada de Barack Obama ao poder. Como o governo brasileiro se comportava naquela época?
O brasileiro se comportava como um governo civilizado tem que se comportar, cumprimentando o ganhador. Aliás, devo dizer o seguinte: independentemente das simpatias que a gente tinha pelo Barack Obama, sobretudo pelo que ele representava, né? Eu sempre comentava que, na realidade, quem merecia o Prêmio Nobel da Paz era o povo americano por ter eleito um presidente negro. Mas o Brasil teve uma relação pragmática, discordando do Bush em várias coisas, discordamos, sobretudo, da invasão do Iraque. Mas discordávamos da tentativa de golpe que tinha ocorrido antes na Venezuela, apoiada pelo americano, mas depois tivemos até cooperação. E o Colin Powell e a Condoleezza Rice tinham muito boas relações comigo. E, obviamente, o Bush e o Lula também. O Lula teve conversas longas em Camp David com o presidente Bush, cobrindo todos os temas das relações, não só nossas, mas do sistema internacional, Oriente Médio, Cuba, as coisas mais variadas. Então, é um pragmatismo que tem a ver com as relações de Estado, que são muito mais importantes que as relações entre as pessoas.
Falando em Bolsonaro, Celso, o presidente da República na semana passada foi protagonista de dois episódios inacreditáveis, duas declarações que ele deu. Primeiro, comemorando um eventual insucesso nos testes da vacina chinesa contra a Covid-19, quando houve a morte de um dos voluntários que acabou não tendo qualquer tipo de vínculo com o imunizante. Depois, aquela ameaça de guerra aos Estados Unidos, caso Joe Biden confirmasse a ameaça de sanções comerciais ao Brasil, por conta da inação do país no combate ao desmatamento. Dá para analisar mais esses absurdos proferidos pelo Jair Bolsonaro, Celso? Eu fico sempre na dúvida. Será que ele pensa antes de falar esse tipo de coisa?
Olha, se pensa, não sei, mas ele age de acordo com uma agenda. Outro dia estava conversando com alguém e ele dizia: não, o Bolsonaro e o Trump, eles têm projeto. Eu acho que eles não têm projeto, eles têm uma agenda, e a agenda é uma agenda destrutiva. E no caso específico nosso, eu acho que a ligação do grupo todo, do presidente, na prática do chanceler, não sei que ligações pessoais ele tinha ou deixou de ter antes, com a extrema-direita norte-americana. Quer dizer, as reações aqui do presidente Bolsonaro não são as reações da direita norte-americana, da direita normal, do que foi o Bush, por exemplo. É uma reação da extrema-direita, que acha que tudo é uma conspiração do Partido Comunista Chinês e que é preciso fazer. E isso se espelha nessa loucura em relação à vacina. Agora estão dizendo até que o suicídio pode ter sido um efeito colateral da vacina, veja só, para chegar ao píncaros do absurdo. E também a ideia de declarar guerra realmente é tão ridícula, né, que não dá nem para. Mas é um ridículo perigoso, porque nos desacredita. E essas coisas todas têm uma imensa repercussão na mídia mundial. Aí você não deixou de, você não mencionou um aspecto, mas que teve muita repercussão foi também ele dizer que os brasileiros têm que deixar de ser maricas, né? Sissi, foi traduzido em inglês. Isso, além do preconceito contra LGBT, etc., é um primarismo fora do comum.
Celso, tivemos ontem eleições municipais aqui no Brasil, em um cenário um pouco diferente do que tínhamos em 2016, por exemplo. Essas candidaturas de extrema-direita parece que perderam força no cenário político. Os eleitores apontam para a escolha de representantes acostumados com a administração pública. Os outsiders foram deixados um pouco de lado nesse pleito. Você acha que isso pode ser indício de uma mudança que vai culminar com a derrocada do bolsonarismo em 2022, Celso?
Olha, eu sempre disse que o bolsonarismo não resistiria a uma normalização do mundo. Estava me referindo antes mais à pandemia, né? Que a pandemia encobre muita coisa, apesar dos absurdos cometidos aqui, mas as atenções foram desviadas, obviamente, para esse tema. Aqui, não da maneira que deviam, mas de qualquer maneira, esse era o tema principal para o mundo inteiro. E com a normalização do mundo pós-pandemia, que deverá vir, embora agora estejamos vendo essa recaída, né, na Europa e vários países, mas fatalmente ocorrerá, o bolsonarismo não se sustenta nesse mundo. E a eleição do Biden, a meu ver, é parte dessa normalização. O Trump é uma figura, eu sei que ele representa mais ou menos metade, talvez um pouco menos da metade do eleitorado norte-americano, isso não é desprezível, mas ele é uma anomalia mesmo dentro do capitalismo, mesmo dentro de uma visão hegemônica dos Estados Unidos. Então, eu acho que dentro dessa normalidade, o bolsonarismo, no que diz respeito às suas atitudes em relação ao clima, suas atitudes em relação aos direitos humanos, suas atitudes em relação à política externa, inclusive, por exemplo, a agressividade com relação à Venezuela e a outros países, Bolívia aqui, ela já não cabe mais. Então, acho que sim, terá um impacto aqui e certamente deverá ter um impacto também em 2022. Aí eu só posso, nessa altura, manifestar uma esperança.
E como é que a esquerda deve agir, Celso, para conquistar espaço em um cenário como esse? Muito se falou em um encontro entre o Lula e o Ciro Gomes pouco mais de um mês atrás em São Paulo. Você que é muito amigo do ex-presidente, sabe como é que foi esse encontro, Celso? O que eles discutiram? Pode sair dessa reunião o embrião de uma aliança entre Lula e Ciro para 2022?
Pessoalmente, não vou falar em nome do presidente Lula, porque ele, quando achar que tem que falar, ele fala. Eu sou amigo dele, mas eu respeito lá, digamos, a decisão dele de falar ou deixar de falar. Do meu ponto de vista, é claro que eu acho que no Brasil a gente precisa de duas frentes, na realidade. Uma frente progressista, digamos, um núcleo mais voltado para as reformas, para questões trabalhistas, para as questões do emprego, as questões, enfim, da saúde pública, etc. E tem que ter uma frente também democrática, que lute pela normalidade. E a gente tem que trabalhar com esses dois parâmetros. Eu não vou me deter em nomes aqui, porque é muito cedo. A gente não sabe direito como é que vai, que quadro, que cenário a gente vai encontrar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Então, é um pouco cedo. Mas sim, tenho a esperança que, de alguma forma, as forças progressistas, certamente as forças progressistas possam estar juntas e as forças democráticas também naquilo que nos une. Agora, não dá para usar, digamos, a necessidade de uma frente democrática para fazer uma manipulação e apoiar todos esses candidatos que estiveram por trás do golpe contra a Dilma e contra o Lula.
Celso Amorim, mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar uma ótima semana de trabalho para você e um forte abraço.
Obrigado, felicidades para todos nós enfrentando essa pandemia e também não só a pandemia da saúde, mas a pandemia política que a gente ainda terá pela frente por algum tempo. Abraço.
Conversamos aqui com o diplomata e ex-ministro dos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff, Celso Amorim. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.